Você já pensou em investir em hotéis? Você sabia que é possível fazer isso através de fundos imobiliários de uma maneira muito mais inteligente e eficiente? No episódio de hoje, você vai escutar o bate-papo que eu tive com Daniel Caldeira e explica pra gente como funciona um fundo imobiliário que investe em hotéis. Acompanhe aí na sequência. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ticker 11 e hoje a gente vai conversar com o Daniel Caldeiras da Mogno. Você já pensou em investir em hotéis? Provavelmente já pensou em algum momento em comprar um flat para alugar ou alguém que já fez isso. Existem maneiras mais práticas e eficientes de você acessar esse mercado e fundos imobiliários, claro, estão aí sempre facilitando o acesso ao investimento imobiliário e é sobre isso, sobre investimento em hotéis, que nós vamos conversar hoje. Daniel, bem-vindo. Muito obrigado aí por disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar aqui com a gente.
Danilo, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, sempre uma conversa muito boa e muito bom poder falar um pouquinho aqui do MGHT para quem ainda não conhece bem o fundo.
Muito legal. Antes da gente entrar no fundo, vamos falar um pouquinho de você, quem é o Daniel, deixa o pessoal te conhecer, qual a sua formação, o que você faz hoje exatamente e falar um pouquinho da gestora também da Mogno.
Legal. Bom, eu estou há quase 20 anos no mercado financeiro, eu comecei minha carreira na Reding Grifo, fiquei lá até 2010, um pouco depois que a gente vendeu para o Credit Suisse, mudou muito a cultura e tal. Foi meu primeiro emprego na Grifo, eu ainda estava na faculdade, né? Estava fazendo administração, cheguei a fazer 2 anos de faculdade de Direito também, mas não terminei. E apesar de na Grifo eu nunca ter trabalhado diretamente com o mercado imobiliário, sempre foi uma área que me interessava bastante, né? Para quem não lembra, naquela época a Grifo já tinha alguns fundos imobiliários, alguns dos mais antigos foram feitos lá, né? O HGRE, o HGBS. Antes disso a gente fez 2 fundos de incorporação, aqueles com começo, meio e fim, né? Então, fundos que não existem mais. E ainda assim, eu sempre tive na área do private, na parte de produtos, tal. Acabei nunca trabalhando lá com o time do Alê na época. E quando eu saí, um dos ex-sócios da Grifo, o Ricardo, estava trabalhando no mercado imobiliário, me chamou para conversar. Era aquela época que tinha um monte de incorporadora juntando, fazendo IPO e tal, aquela loucura. E a PDG e a Lindenberg estavam se juntando para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Tinha uma pequena operação de strip mall chamada Rap, e eu fui para lá para ajudá-los a tentar transformar a Rap de uma empresa de strip malls para uma empresa de shopping, né? Fizemos deals muito legais e tudo mais. Em 2013, o mercado estava muito, muito esticado. Teve um processo de sucessão na empresa e eu acabei optando por sair, me juntei com alguns ex-sócios da Grifo e algumas outras pessoas para a gente começar o que veio a ser a Mogno, né? Quer dizer, teve um ano e meio, dois de um intervalo, porque a gente ainda tinha um contrato de não competição com o Credit Suisse em decorrência da venda da Grifo, mas a gente já começou a abrir a gestora, se preparar, fazer deals com capital próprio, e aí em 2015 a gente começa a Mogno como uma casa de, como uma gestora, não é? Quer dizer, uma casa de gestão de fundos, de club deals e tal, e aí ao longo do tempo alguns dos nossos clientes começaram a falar, poxa, mas cuida do meu dinheiro todo, vai, eu já tenho várias coisas com vocês, e aí em 2017 a gente começa uma área de gestão de patrimônio. Hoje essa área acabou de passar R$1 bilhão, estamos um pouquinho mais que isso, e a Mogno como um todo está aí na casa de R$2,8 bilhões sob gestão.
Muito legal. A gente, puxando aqui agora para o mercado de hotéis, nós tivemos um período, né, que investir em flat era moda, né? Muita gente comprou flat para alugar, principalmente o investidor de imobiliário raiz, né? O cara que compra diretamente imóvel. E muita gente teve prejuízo nesse mercado, a gente teve uma fase de super oferta, as pessoas compram às vezes na empolgação, sem fazer uma análise correta. Quando a gente fala hoje em investimento em hotel, o pessoal olha de meio ressabiado para a história do investimento em hotel. Investir em hotel é um bom negócio, você que está à frente aí hoje de um fundo de hotéis, o que você me fala desse tipo de investimento hoje?
Danilo, assim, como todo tipo de investimento, como todo segmento ou mercado, tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Quer dizer, não dá para dizer assim de maneira tão simples, investir em hotel é bom ou investir em hotel é ruim. O que acontece, a impressão que a gente tem é que as pessoas ficaram muito machucadas, né, desde a história do flat, e quando a gente fala em hotel, as pessoas já torcem o nariz pela lógica que esse mercado usou para se organizar, né? Aquela história do proprietário do imóvel, às vezes ter lucro, muitas vezes ter prejuízo, e o operador sempre ter um percentual da receita e, portanto, tem lá sempre um lucro, né? Então a gente fala, pô, mas pera lá. Às vezes eu ganho, muitas vezes eu perco, e o cara que está operando, ele sempre ganha alguma coisa. Então, eu acho que isso acabou gerando uma impressão muito ruim nessa indústria. Agora, não necessariamente a gente tem que fazer assim, né? Quer dizer, a gente inverteu essa lógica no caso do MGHT, e o resultado está aí para provar, né? Quer dizer, estamos quase 1 ano e meio pandemia dentro, e o fundo não interrompeu o pagamento de dividendos nenhum mês.
Legal, muito legal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Eu queria saber um pouquinho qual foi a tua sensação. Vocês fizeram o IPO um pouco antes da pandemia, né? E aí veio esse caos todo em março do ano passado. Ninguém tinha previsão se aquilo ia continuar ou não ia. Qual que é, estando à frente de um fundo, a tua sensação pessoal? Você imaginou que aquilo seria o fim desse tipo de business? Ou você achava que aquilo realmente era passageiro? Eu achei engraçado nessa pandemia, a gente conversando com diversos players aí do mercado, como que a percepção de cada um é diferente, né? A gente observou a calma em uns e o desespero em pessoas extremamente experientes. Então, é engraçado como é que essa parte emocional do investidor, né, do ser humano, né, vem à tona nesses casos, né? Queria saber um pouquinho qual foi a tua sensação no período de pandemia, casa caindo geral, só notícia ruim na TV, né, e à frente de um fundo aí recém-lançado.
Sem dúvida. A gente fez o início do fundo em dezembro de 2019, não é? E o fundo tinha uma carência e começou a pagar dividendo ali em abril, o mês subsequente à pandemia. E a gente quis fazer esse fundo, quis ter exposição ao segmento de hotel, justamente porque dentro do mercado imobiliário é o filão que tem mais beta, né? Quer dizer, se o mercado vai bem, a economia vai bem, ganha-se muito dinheiro, só que se vai mal, é onde você se arrebenta. E então a gente vinha de um 2019 muito bom, a gente tinha uma perspectiva boa para frente na nossa visão, a gente falou, meu, a gente quer estar exposto a isso. E aí a hora que veio a pandemia, a gente teve, eu pessoalmente tive sentimentos um pouco diferentes, né? De um lado, eu era do grupo mais otimista, então eu acreditava que a pandemia não ia durar o tempo que está durando. E, portanto, eu, vamos dizer, não desesperei, porque eu achei que aquela situação ia ser um estresse de curto prazo, mas ia passar. Ia passar mais rápido. Ela vai passar, evidente, mas ia passar mais rápido do que está passando. E, assim, Danilo, para você empreender, você já tem que ser meio maluco. Para empreender no Brasil, você tem que ser um otimista incorrigível, porque... isso de um lado. Do outro lado, eu olhei para o Oswaldo, meu sócio aqui, ele olhou para mim e falou: cara, a gente acabou de fazer um fundo de hotel. Assim, acho que cruzeiro, linha aérea e hotel vão ser as três
Exatamente.
devastadas, né? E a gente olhou um para a cara do outro e falou: cara, a gente já vai ter problema para cacete esse ano, esse fundo vai virar um pesadelo, né? E a gente ligou para o Raf, que é um dos fundadores da Celina, e falou: bom, Raf, e aí, né? E o interessante é que esse fundo, ele mistura estratégias diferentes. Ele tem tanto CRIs, né, ou seja, dívida, quanto propriedades onde a gente recebe aluguel. Aquela altura, né, quando bateu a pandemia, a gente tinha, grosseiramente, metade do fundo investido em CRIs, da Celina, e metade do fundo em caixa. Tá? O Raf atendeu nosso call, né, e falou: olha, não sei nem por que vocês estão ligando, cara. Eu tenho CRIs com vocês, eu tenho dívida, vou pagar. Brasil para a gente é foco. Aliás, aproveita aí e acha oportunidade boa para a gente comprar coisa, né? Ele ainda falou: cara, ainda mais com o câmbio de vocês, quer dizer, ficou mais barato para mim agora ainda olhar Brasil e tal. E ao longo da pandemia inteira, a relação nossa com a Celina foi muito boa, né? Não tivemos problema nenhum, nenhuma conversa de renegociar. Tanto que o fundo segue aí dando resultado, pagando. Divulgamos ontem, inclusive, o último dividendo, foi um dividendo de R$1. Então, teve um momento de tensão ali, a gente olhar um para a cara do outro e falar, gente, o que vai acontecer aqui? Mas a estrutura do fundo garantiu um resultado muito positivo. E como a gente tinha feito uma 476 ali em dezembro, era um grupo de cotistas muito pequeno, né, muito próximo da gente. Nós ligamos para eles e falamos, olha, a gente tem aqui 47% do fundo em caixa. Podemos mudar o mandato aqui e comprar FIIs? Todo mundo falou, pode não, deve. Né? Então a gente ainda acabou ganhando um dinheirinho aproveitando aqueles preços interessantes que a gente viu naquela época.
Legal. E como é que você está vendo o mercado hoteleiro como um todo? Né? Realmente foi um dos setores aí mais prejudicados. A gente viu muitos hotéis fechados, né, temporariamente. Como é que você está vendo o cenário de recuperação daqui para frente?
Danilo, a gente precisa dividir um pouco o hotel de lazer, o hotel lifestyle dentro desse segmento e o hotel de business, não é? Quer dizer, que tem uma dinâmica diferente. E a gente consegue ter uma visibilidade interessante do mercado, quer dizer, uma oportunidade rara que a gente tem, porque o Brasil está alguns meses atrasados. Né? Em geral, cada país tem a sua dinâmica diferente, o que está acontecendo num lugar não quer necessariamente dizer que vai acontecer no outro. Agora não, a gente está seguindo muito par e passo os países que já estão mais vacinados e estão abrindo. E é interessante porque a gente consegue ver a indústria hoteleira como um todo e a gente consegue ver a Celina, né, que tem operação em 16 países. E o que a gente está vendo é uma recuperação muito rápida desse mercado lá fora, né? Enquanto a gente vê os escritórios, por exemplo, ocupação de escritório subindo, mas subindo num ritmo devagar, né? Quer dizer, final de maio, se você pegar as 10 regiões metropolitanas principais dos Estados Unidos, a ocupação de escritório estava um pouco abaixo de 30%, quando a gente fala num número normalizado de 85, 90. Os hotéis já estavam 70% ocupados. Isso quando a gente olha o mercado como um todo, né? Quando a gente mistura os hotéis mais de business e os hotéis mais de lazer. E não precisa ir longe, pega o telefone e tenta reservar um hotel para você em julho agora, tirar férias. Um monte de hotel lotado, não tem mais vaga e tal, principalmente os hotéis de lazer. Então, a gente acredita que esses hotéis focados em turismo vão voltar muito rápido e os hotéis de business vão ter um período aí mais devagar para se recuperar. Quando a gente olha os próprios números da Celina, a Celina hoje já tem um faturamento maior do que tinha pré-pandemia, mesmo quando a gente olha, vamos dizer, same hotel sales, né? Quer dizer, tirando tudo que eles abriram durante a pandemia, só as propriedades que existiam antes de março do ano passado, hoje já faturam mais do que faturavam pré-pandemia. O que mudou muito foi o perfil do hóspede, né? Por exemplo, os hotéis da Celina em Portugal tinham muito hóspede holandês, alemão, inglês. Esse sujeito, ele evidentemente diminuiu muito a frequência. Mas o português, que ia para outros lugares, está viajando dentro de Portugal e vice-versa. Então, o turismo local está um pouco suprindo o turismo internacional, que ainda não voltou com muita força.
Ou seja, teve um aumento de tarifa média aí, talvez por redução da oferta de hotéis, para ter uma receita maior, você fala?
Olha, tem casos que sim, tem casos que não, que a ocupação simplesmente está
muito alta. Bem próxima do que era antes. Quando a gente fala do turismo de business, né, isso já vinha acontecendo antes, mas a gente teve uma aceleração durante a pandemia, reuniões online, desse tipo que nós estamos fazendo aqui agora. Você acha que isso vai impactar permanentemente o turismo de negócio depois, ou volta, existe uma necessidade de encontros presenciais, como acontecia antes?
Danilo, eu sou muito cético quanto a um novo normal, assim, tal. A gente tem casos antigos e casos mais atuais, tal. Você pega, por exemplo, eu gosto de citar no caso da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães bombardeavam Londres, as pessoas iam se proteger no metrô, né? E o consenso naquela época era assim, meu, depois que acabasse a guerra, ninguém nunca mais vai entrar no metrô, porque ficou marcado como um momento de pânico e tal, não sei o que lá. Vai ver o metrô em Londres, né? Você fala, não, mas passaram muitos anos. Pô, você conhece bem a indústria aeronáutica, né? Quando você tem um acidente com uma linha aérea, depois de 3 meses as pessoas quase não lembram, depois de 6 meses, efeito zero.
Vida normal.
Esse final de semana agora, fila no cinema, gente. Estamos no meio da pandemia. A pandemia não acabou.
Shoppings lotados, né? Shoppings estão lotados.
Exato. Agora, de fato, e eu sou um grande defensor do trabalho presencial, principalmente num trabalho que demanda interação, demanda uma produção intelectual e tal, como é o que a gente faz, eu acho que você está longe do time, tem uma perda muito grande. Agora, se tem um ganho, é a questão de fazer reunião virtual, né? Quer dizer, a gente, em abril, fez uma captação do nosso fundo de CRI, teve dia que a gente fez 12 reuniões, né? É evidente, o time se dividiu e tal, mas num roadshow tradicional, que você pega o avião, vai para Minas Gerais, às vezes você faz 3 ou 4 em um dia, porque você perde deslocamento e tudo mais. Isso posto, tem uma série de motivos pelos quais eu acho que o turismo de business não acaba. Tá? Tem reuniões, pô, eu te conheço, você me conhece, a gente fazer aqui, tudo bem, mas é um cliente novo. Eu quero conhecer o cliente quer me conhecer. Eu quero fechar um deal importante com alguém. Não vou fechar o deal sem ir lá e dar um shake hands. Você tem empresas que vão, sim, pelo menos por um tempo, tentar um modelo híbrido. Vai ter que fazer off-site, né? Vai usar um hotel. Então, eu acho que é um mercado que demora muito mais para se recuperar, mas se recupera. Acho que leva um bom tempo para voltar para a pré-pandemia, mas não vejo como uma espécie em extinção, vai.
Legal. Bom, saindo um pouco do mercado, entrando no MGHT agora, eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas vocês atuam em 3 frentes hoje, hein? Ou seja, vocês têm CRI, vocês têm os hotéis, propriedade do fundo operado pela Celina, e agora entraram no Hilton, né? Tem uma participação num hotel Hilton. Você poderia comentar rapidamente um pouco sobre essas estratégias, as diferenças de estratégias que o fundo atua hoje?
Legal. A gente, de fato, tem essas 3 estratégias, vamos dizer assim. Na realidade, não são 3 estratégias. Eu diria que são 2 estratégias, tá? Uma é a parte de CRIs, outra é a parte de propriedades mesmo. O fundo, ele não nasceu com nenhuma exclusividade, nenhuma obrigação de só ter propriedades operadas pela Celina, mas a nossa parceria é ótima, a gente gosta muito do trabalho deles, a gente veio crescendo, vamos dizer, só com eles até recentemente, apareceu uma oportunidade muito boa e a gente acabou fazendo essa compra do Hilton Canopy. É o primeiro Canopy na América Latina, é uma bandeira nova de lifestyle, já tem cerca de 32 propriedades com essa bandeira. E, na verdade, por que a gente acabou trabalhando com essas estratégias tanto de CRI quanto de equity, né? A Celina, ela é uma rede que, por um lado, ela traz uma padronização muito grande, o que é muito importante, né? Traz muita eficiência, eles conseguem trabalhar com um break-even numa taxa de ocupação muito menor do que a média da concorrência. Isso vem muito da experiência do Rafa e do Dani de exército, né? Quer dizer, aquela coisa militar, de padronizar, de seguir procedimento e tal. Por outro lado, eles misturam isso com uma flexibilidade muito grande para se adaptar a cada propriedade e a cada micro-região, né? Então, o hotel da Vila Madalena é muito diferente do hotel do centro, que é muito diferente do hotel de Floripa, porque são públicos diferentes, são micro-regiões diferentes que pedem coisas distintas. E, por exemplo, quando uma rede tradicional de hotel vai fazer uma nova propriedade, eles precisam de um pé direito tanto, eles precisam de uma quantidade de chave tanto, eles precisam. É tudo muito rígido. A Celina não. Ela busca oportunidades mais focado no negócio do que necessariamente naquela receita de bolo que os hotéis tradicionalmente têm. E o principal filão que a gente opera no Brasil é achar imóveis que já são hotéis, que não dão resultado, e a Celina fala, pô, mas para lá, isso aqui na minha mão vai ser muito diferente. Para dar um exemplo simples, né? Fazer uma analogia simples. Você vai lá no booking.com e acha um hotel que o rating de localização é 5 estrelas e a limpeza e o serviço é 1 estrela. Fala, pô, pera lá. Aqui eu tenho um lugar muito bom, muito mal operado, né? E, só que o que acontece? Às vezes a Celina chega nesse proprietário ou nesse operador e fala, olha, eu quero transformar isso aqui num Celina. E o proprietário fala, pô, legal, pelo amor de Deus. Já estava na hora, né? Quer dizer, compra esse negócio e vai embora. Aí o nosso fundo compra e a Celina opera. Só que tem vezes, muitas vezes, que o proprietário fala, puxa, acho muito legal transformar isso aqui num Celina, mas eu não quero vender meu imóvel. Então, o que a gente faz? A gente emite um CRI. Com esse recurso, a Celina reforma aquela propriedade, transforma ela num Celina, e aí você tem 3 partes nessa relação. Você tem o proprietário que recebe um aluguel da Celina, a gente como um credor e a Celina operando. Tem uma história engraçada, né? O hotel que a gente tem em Floripa, que vai muito bem, está dando lucro esse ano, inclusive, e tal... Você tinha um proprietário que operava o hotel ia bem, o sujeito faleceu e ficou para o filho. Quando a Celina chegou lá, o hotel dava prejuízo um mês sim, no outro também, né? Tinha 70 funcionários. A Celina falou, gente, isso aqui é uma localização, é uma joia, tal, queremos operar isso aqui. O cara falou, pelo amor de Deus, graças a Deus, eu gosto de pegar onda, não tenho hotel, não gosto de hotel, leva, mas não quero vender. Uhum. Né? Então... Inclusive, a condição para a gente fazer o negócio foi que o sujeito ficasse lá como professor de surf, né? Quer dizer, então, disso que vem essas estratégias diferentes. Tem um caso um pouco diferente, não é? Em 3 de dezembro do ano passado, a gente inaugurou um hotel em Copacabana, de frente para a praia e tal, não sei o quê. O proprietário topava vender, só que ele queria um preço que a gente falou, não compro. Marcelino, eu CRI, você reforma, mas nesse preço eu acho que vou perder dinheiro, então não... Uhum. A gente não comprou, então às vezes é uma via de 2 mãos.
Ah, legal. E o aplicativo hoje de hospedagem, você citou o Booking.com, mas tem o Airbnb, esse tipo de serviço de hospedagem que direciona para casas de pessoas, né, às vezes fora do sistema hoteleiro tradicional, isso é uma concorrência... que tende a gerar um grande impacto. A gente vê muitas pessoas viajando hoje via Airbnb, né?
Eu vou separar um pouquinho, tá? O caso do Booking, ele não é uma concorrência, ele é um prestador de serviço.
Tá? Ele vende os dois, né? O Booking, ele vende hotel direto e vende a hospedagem em casas, né?
A questão é que esses aplicativos, eles são muito caros para o hotel, né? Quer dizer, você deixa muito da receita... da hospedagem com essas plataformas. Então, um dos objetivos da Celina é cada vez mais fazer com que os hóspedes procurem a Celina direto, reservem pelo aplicativo, etc., porque o teu CAC diminui muito. Uhum. O Airbnb, eu diria que ele é tão concorrente quanto o Fasano, né? Quer dizer, o sujeito que quer estar no Celina não quer estar no Fasano e não quer estar no Airbnb. Acho o trabalho do Airbnb incrível, fizeram um negócio espetacular, mas a proposta é diferente, né? Você está num imóvel que não tem serviço, você está isolado, né? Quer dizer, você está na casa de alguém, no apartamento de alguém, e a proposta do Celina é justamente o oposto. Veja, agora na pandemia a coisa está mais complicada, mas o Celina sempre tem uma festa, tem uma roda de samba, tem uma feijoada, tem um curso de surf, tem... Então, é interação, né? E é curioso que a Celina, ela acabou juntando algumas coisas que trazem uma experiência legal com uma eficiência muito grande. Então, 2 dos maiores itens de depreciação no hotel são frigobar e televisão, né? Você tem que trocar aquilo com uma frequência muito grande, o que é uma despesa enorme. Nenhum quarto da Celina tem nem frigobar, nem TV. Você fala, pô, é para economizar dinheiro? Não. É porque eles não querem que as pessoas fiquem nos quartos. Então, você vai no Celina Vila Madalena, tem uma sala de cinema. Então, se tem, sei lá, o último episódio da série da moda, se tem o paredão do BBB, se tem um jogo de futebol importante, você se junta na sala de cinema e vê todo mundo junto. Aí você acaba, pede uma cerveja, pede alguma coisa, tal. Então, isso não tem no Airbnb, né? Você não vai no Airbnb e tem uma festa, e tem uma roda de samba, e tem uma sessão de cinema. Então, são propostas muito diferentes. E todo Celina tem um espaço de coworking, tá? O público do Celina é majoritariamente o que eles chamam de nômade digital. Então, é um sujeito de 24 a 34 anos, na média, que não tem raízes tão fixas como a gente, vai um pouco mais velho, ou mais tradicional, de algum jeito. E, inclusive, tem muitos... A Celina começou na pandemia com um negócio que eles chamam Passaporte Celina, que você paga uma mensalidade e aí você pode usar Celinas diferentes aonde você quiser, de acordo com a mensalidade, você tem quartos melhores ou mais simples. Então, você tem, por exemplo, uma hóspede habitual da Celina, que é uma designer gráfica de Londres. Ela fala, cara, meus clientes são todos em Londres, eu trabalho 100% online, eu ganho em libras, eu fico 3 meses em São Paulo, eu fico 3 meses na Costa Rica, eu fico 3 meses não sei aonde. E aí tem uma estrutura de coworking que, em geral, está sempre ocupada.
Oh, interessante. Essas mudanças de hábito nas pessoas, e indo além um pouco do cenário de pandemia, que obrigou alguns hotéis a fecharem as portas, muita gente foi à falência e tal. Eu estou falando de mudança de hábito comportamental. Você acha que a Celina, ou o próprio business hoteleiro, para quem estava mais ligado, conseguiu identificar oportunidades aí? E no meio desse caos?
Danilo, sem dúvida. É só olhar o fato relevante da nossa compra do Hilton, né? Quer dizer, foi numa condição que pré-pandemia não... A gente jamais teria conseguido fazer essa compra. Você pega, por exemplo, o hotel que a gente abriu em Copacabana. Uma propriedade de frente para praia espetacular, com uma vista incrível, com um bar em cima, um negócio assim de maluco. A Celina nos procurou e falou, olha, nesse caso específico, a gente acha que o profit share não deveria ser 20%, porque essa propriedade é espetacular e tal, é um negócio muito, uma joia muito, muito rara e tal. A gente olhou para a cara deles e falou, cara, a gente está no meio de uma pandemia. A gente está dando dinheiro para você investir em hotel, quer dizer, é 20% e pronto. Né? Quer dizer, é uma propriedade que, numa situação normal, não teria saído na mesma condição que as outras. Mas saiu porque a gente estava num momento de mercado muito estressado. Então, a gente mostra isso nos nossos relatórios. Os últimos deals todos que a gente fez foram muito interessantes. O que a gente brinca com a Celina, eles falam tal, não, brincadeira, mas assim, é que a pandemia vai fazer o resultado da Celina, não do fundo, são duas coisas muito diferentes. Em 2020 e 2021 ser muito pior do que eles gostariam. O fundo também, né? A gente acabou não tendo profit share, apesar do fundo ter lucro. Mas que o resultado da Celina nos próximos 10 anos vai ser melhor do que teria sido. Porque eles estão fazendo deals incríveis. Uhum. É aquela coisa, Danilo. Sempre falam, né? Melhor hora para fazer compra é quando o mercado está estressado, quando as pessoas estão com medo, quando tem pânico, né? O greed versus fear. E a gente, para o mercado de hotel, está num momento de maior destruição. 90% das operações hoteleiras no Brasil são operações não profissionais, né? Quer dizer, não são grandes redes, são hotéis operados
por hotéis familiares, né?
É. Então, e infelizmente, essas pessoas estão passando por um momento de dificuldade muito grande.
É interessante, a gente olha para o nosso mercado de fundo imobiliário, crescendo bastante, nós temos muitos fundos já, fundos grandes, 2, 3 bi de patrimônio, e crescendo, e a gente vê poucos fundos de hotéis, né? Você acha que é possível chegar nesse tipo de fundo imobiliário aqui no Brasil?
Danilo, cortou um pouquinho, você se refere ao tamanho, é isso?
Exatamente, exatamente. Tá. Como você vê o seu fundo em termos de crescimento, tamanho que você pode chegar, o que vocês querem para frente em termos de crescimento?
Legal. O que a gente vê na indústria é que a maioria dos fundos são um jogo de tamanho, né? Quer dizer, eu vou fazer meu fundo o maior possível, eu tenho mais taxa de administração e o quanto der para crescer, vamos crescer. E sendo super honesto, o nosso fundo de CRI, por exemplo, é a mesma coisa. Quanto maior eu conseguir fazer ele, é o que eu quero. O nosso fundo de hotel, a gente enxerga de uma maneira diferente, principalmente pelo componente de profit share dele, né? Quer dizer, o nosso objetivo aqui não é fazer o maior fundo possível, é fazer um fundo que entregue uma rentabilidade realmente muito diferenciada. Então, esse caso específico, a gente não tem um objetivo de transformá-lo no maior possível. Hoje, com o pipeline que a gente conversa com a Celina e tal, a gente acha que alguma coisa como 500 a 700 milhões é um tamanho bem saudável para o fundo.
Uhum. Legal.
Aparece uma oportunidade como o Hilton, vamos aproveitar.
Interessante. Daniel, muito obrigado pelo bate-papo. Acho que deu para esclarecer bastante coisa aí para o pessoal. Desejo para você todo sucesso no fundo, não só na operação desse fundo, mas como nos demais também. Acho que o nosso mercado de fundo imobiliário tem que crescer. Você é um cara que divulga muito conteúdo nas redes sociais também. Ou seja, você faz um trabalho de trazer pessoas para esse mercado. Isso é importante para todos nós. Obrigado pela participação. Vou deixar a palavra contigo aí para você se despedir da galera e suas considerações finais.
Danilo, primeira coisa, mais uma vez eu agradeço o convite. É muito bom estar aqui com você e poder contar um pouquinho do fundo, dividir um pouquinho da nossa experiência. O que eu queria deixar de recado hoje é, apesar do mercado de fundos imobiliários estar crescendo muito, tá, hoje a gente está num momento de descrédito, né? Quer dizer, as pessoas estão olhando o fundo imobiliário e falando, pô, para lá isso aqui, né? Um pouco o contrário do que a gente tinha em 2019. Gente, é nessa hora que aparecem boas oportunidades, então é importante olhar com cuidado, estudar os fundos, ver onde tem assimetrias bacanas e para quem está atento e disposto a tomar risco, tem coisas aí muito interessantes no mercado.
Legal. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.